Página 8 e 9. No começo da página, há uma foto de uma família em frente à sua casa no interior. Reportagem Andressa Bandeira. Memórias de uma época que não volta mais. Seu Hugo cresceu, mas ainda guarda consigo as melhores lembranças da infância. Desde a infância, a vida de Hugo Etiges é cheia de separações. Pequenas mudanças que foram construindo sua vida ao longo de seus 56 anos. A rotina no campo com a família, o colégio agrícola, o emprego, o casamento. Todas as transformações, todas as separações que levaram Hugo até os dias de hoje, até sua casa de madeira em Arroio do Tigre, onde vive com a sogra e a esposa. O dia começa cedo. Às 5 horas da manhã, Hugo e a família já estavam de pé. As mulheres da casa tiravam leite das vacas, enquanto os rapazes iam cuidar dos porcos, que eram muitos, já que contribuíam com a renda familiar. Lá na propriedade de Linha Tigre, a família de Hugo plantava milho e trigo. Do milho se fazia a mesa, se alimentava os animais. Desde sempre, Hugo ia para a lavoura com a família. Naquela época, ele não se separava da mãe, que cuidava da plantação, e nem dos irmãos. Iam todos juntos. Primeiro no balaio, que a mãe os punha ainda bebês. Depois, com 6 ou 8 anos, já maiores, para ajudar na lida. Na infância, Hugo não se separava de sua rotina familiar. Era da casa para a lavoura e da lavoura para a casa. O trabalho seguia da segunda-feira até o sábado. Nos domingos, a missa era evento sagrado para toda a família. Durante a semana, Hugo comia o pão de milho feito em casa. No sábado, podia saborear um bom pão de trigo com os familiares. O primeiro idioma que o garoto aprendeu foi o alemão. Quando chegou ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, comandado por freiras, não sabia rezar nem Pai Nosso, nem Ave Maria em português. Mas o sabia direitinho em alemão. Hugo passou seus dias na escola, aprendendo o novo idioma e tudo que as irmãs franciscanas lhe ensinavam. Foi reprovado no segundo ano por causa do sotaque germânico, que não colaborava para que falasse corretamente o português. Isso o marcou, e determinado, o garoto resolveu caprichar nos estudos. Separou-se das dificuldades e aprendeu o português perfeitamente. A mesa na casa da família Etiges era sempre cheia. Farta daquelas comidas caseiras que deixam saudade. Opções não eram o problema. Mas decidir entre tantas coisas, sim. Geleias de uva, ameixa, pera e pêssego coloriam a mesa e enchiam a casa de aromas deliciosos. Ao lado delas, chimias de todos os tipos. Melado, nata, mel, manteiga, cuca e pão. Tudo feito em casa. Na casa construída por seu Amário, pai de Hugo, e onde os garotos e seus irmãos cresceram, das travessuras de pequeno, Hugo costumava roubar pedaços de cuca que a mãe deixava esfriando na despensa e sair correndo de volta para o galpão para terminar o serviço. Separavam pêssegos e ameixas das árvores e os deixavam secar nas folhas de brasilite, já que não se tinha outras formas de conservação. E assim faziam as sobremesas. Hugo só não comia mais porque cada membro da família tinha sua porção acertada. Aos fãs de carne, costumavam-se carnear porcos a cada 30 dias. A rotina do menino, que conheceu a luz elétrica com 14 anos em 1978, era basicamente o trabalho na lavoura. Na segunda-feira, pela manhã, eram decididas as tarefas da semana. Nos finais de semana, aconteciam as visitas aos parentes. Visitas que foram muitas na vida de Hugo. Coisas que não acontecem mais. Antes, os 10 quilômetros que precisavam ser percorridos para confraternizar com os familiares não eram empecilho algum. Agora, a rotina agitada o separou desta constante procura. Os aniversários na época de pequeno de Hugo eram praticamente feriados. As festas duravam até que se acabasse o som da gaita ou cansasse a voz dos cantores. A mesa era cheia de quitutes feitos em casa. Gastar mesmo só tempo para se preparar as delícias. Hugo gosta de lembrar que comprado era só sal, café, fermento e essas pequenas coisas que não era possível produzir nas terras da família. Os divertimentos de criança aos domingos eram jogar futebol e passear de carreta. para que tivesse o turno livre, e Hugo e os irmãos negociavam. Aos sábados à noite, cuidavam do forno de secar fumo e aí ganhavam a tarde do outro dia livre para serem crianças. Como Hugo costuma dizer, sorrindo, não eram crianças arteiras, mas sim criativas. Certo dia, enquanto trabalhava na lavoura, Hugo pensou em se tornar padre. Com a ideia que lhe viera, mais como forma de deixar o trabalho pesado de lado, não foi adiante. Logo em seguida, resolveu fazer concurso para estudar na escola agrícola do município de Sertão. Não passou para a primeira chamada. Quando já cursava Ciências Contábeis em Sobradinho, veio a carta. O aviso era de que Hugo tinha sido selecionado na segunda chamada. Porém, a carta veio tarde, quase passado um mês do dia em que ele precisaria estar na cidade, pois só havia a prefeitura como referência para a correspondência naquela época. Então, surgiu a oportunidade de fazer concurso para a Escola Agrícola de Cachoeirinha. Desta vez, Hugo passou. Ocorre aqui a primeira separação do menino para o jovem. Hugo passa as semanas no colégio agrícola, longe de casa e da família. Durante a manhã, aula. À tarde, o trabalho braçal. Os alunos iam cuidar dos porcos, das aves, tirar leite, cuidar da plantação de arroz e do pomar. Ao sair de casa para estudar, o rapaz não se separou de algumas coisas, como a comida caseira. Levou consigo salame, cuca, pão. Levou também a saudade de casa, que o fazia chorar. Era difícil ficar longe. Hugo pensou uma ou duas vezes em voltar para a sua família. Estava longe de casa, no auge da ditadura militar. No auge de muita pressão, em uma época que não se podia falar nada e que o melhor era ficar quieto. Um dos motivos que mantiveram Hugo firme e forte tem nome, sobrenome e profissão. Ricardo Weidorf, professor de agronomia da Escola Agrícola. Foi ele que deu apoio e incentivo no começo da separação de Hugo e da sua casa, que é sempre complicado. O estudante ganhava dinheiro ajudando o professor na casa e com o carro. Com o tempo, esse dinheiro, o grande torcedor do Internacional começou a ir aos jogos do seu time e aí a separação de casa começou a doer um pouquinho menos. As separações também ocorreram depois da escola agrícola. Hugo tinha 29 anos quando se formou em dezembro de 1978. Em maio de 1979, começou a trabalhar na empresa Souza Cruz como o pai e o avô. E foi quando comprou o antigo Opala de seu professor. Uma promessa que o mestre tinha feito ao aluno anos antes. Quando começou a trabalhar, o jovem não se separou só de sua rotina antiga, mas de sua cidade. Passou por Faxinal do Soturno, Cachoeira do Sul e Camaquã, onde nasceu a primeira filha. Por fim, voltou para Arroio do Tigre e já na área urbana. Agora separado dos afazeres de criança, na lavoura da família e com uma rotina de pai, empregado, marido e adulto. Seu Hugo não nega que sente saudades do tempo em que era criança, da sociedade, das pessoas e dos hábitos. Tinha-se mais tempo para sentar, conversar e conviver. O pequeno cresceu, separou-se da sua infância, mas não a esqueceu. Tem vivas as lembranças de uma época deliciosa, com pessoas que vivem em seu coração. A casa, as terras e os pais continuam lá, para ele sempre lembrar. E essas lembranças, com gosto de infância, Hugo vai sempre carregar consigo. E não há motivo nem razão para se separar delas. Audiodescrição, Vânia Soares.